Oswaldo, a gente tinha, como dito, inclusive no ar e conversado numa última bate-papo nosso aí, que a gente estaria fazendo a repescagem mais para baixo um pouco, né? Quando chegasse mais perto aí dos 18 anos. Mas a gente tem que trabalhar com a necessidade do momento. E graças a Deus a gente tem tido aqui em Bandeirantes uma procura nessa faixa aí da dezena do 20, aí do, principalmente do 26 para baixo, 26, 25, 24, 23, muita gente. Isso significa que a gente tem uma boa população aí na faixa jovem. E então a gente não consegue abrir uma idade nova com o quantitativo que a gente teria hoje de vacina. Porque você faz, às vezes, nem metade dessa faixa, aí fica aquela, cria sobra, aquela ansiedade, cria aquela expectativa, frustração. Então é melhor a gente fazer nesse remanescente de pessoas que não tomaram. É gente que estava trabalhando, é gente que é vendedor, é gente que estava estudando, às vezes fazendo um curso, alguma coisa fora. E então, nós resolvemos hoje, então, fazer essa repescagem dos 23 para cima. A gente até brinca, né? Quem tem 23 até 120, pode procurar. E nós vamos estar, então, fazendo a vacina no dia de hoje.
Aumentou os vacináveis e a quantidade de vacina está vindo a mesma, né? Sempre tem que aumentar um pouco da quantidade nossa também, né?
Isso, o Navarro. O que acontece é que o Ministério da Saúde trabalha com uma estimativa, certo, de dados, que envolve Justiça Eleitoral, envolve IBGE, envolve uma série de órgãos para chegar num número aproximado. E nós, aqui em Bandeirantes, a gente, daquilo que tem sido enviado, a nossa população tem sido maior daquilo que é previsto. Então, em razão disso que a gente tem tido essa cautela. Ah, mas vamos pegar aqui, cidade vizinha aqui fez 18 anos essa semana. Tem 19 mil habitantes, menos do que 31 mil.
Talvez menos jovens.
Exatamente, um público nessa faixa de idade menor. E também a gente tem que ver a questão exatamente disso do remanescente. Porque se a gente não fizesse o remanescente hoje, Oswaldo, quando chegasse lá nos 18, de repente a gente ia ter 400 pessoas, 500 para vacinar, certo? E aí?
Então... Eu falo uma coisa para você. Eu sei que você falou de população. Eu não deu tempo de eu falar, que tinha, eu estava resolvendo outra coisa aqui em casa do site. Mas eu fico, vou falar um português, cara, puto da vida com umas coisas. Saiu ontem, e saiu hoje pela manhã, já está no site do IBGE, a nova população de Bandeirantes para o ano 2021. Perdemos mais. Era do 32.111. Agora é 31.211. Agora 31.61 para esse ano de 2021.
Aí quer dizer,
é brincadeira, né?
Aí eu pergunto, Oswaldo, qual
foi o último censo que foi feito?
2010.
Isso, é isso aí, então, que eu pergunto. Que calcula, é uma estimativa.
Será que tem isso aqui? Mas quem perde isso aí é o município, gente.
É uma estimativa, é uma estatística que se usa. Quem garante que nós não temos mais de 31.184?
Eu sabe o que acontece, que eu digo, porque nós temos hoje, secretário, era 32.184. O município recebia fundo de participação sobre isso, sobre esses 32.000. 32 mil já é outra faixa. Agora a Secretaria de Saúde recebia dinheiro para outra faixa, para 32 em 2010. Agora caiu para 31, agora cai mais um pouco. De 31 e 100, de 30 e... Estava 31 e...
32?
32 um pouco, né? Não, 31 e 600, 211, se não me falha a memória, né? É, não me falha a memória. E caiu mais um pouquinho. Então, quer dizer, você fica a pé da vida, porque como é que eles fazem? Eles, já que não sabem o que, que é. E aí sobra isso aí. E aí a gente fala...
Mas, Oswaldo, aí cabe, né, o nosso prefeito Jaelso e a equipe fazer uma... Não, o IBGE tem revisto alguns municípios, principalmente a gente que está na saúde, tem municípios que conseguiu pelo menos o retorno na população anterior, que é o caso nosso de 32.184.
31.211 era do ano do 2020. 31.211. E aí vem, em 2010 era 32.184.
Você falou que a Secretaria de Saúde vê o quê para poder chegar nos números e a quantidade de vacina?
O Ministério da Saúde, ela usa uma série de órgãos que faz.
Entre
a Justiça Eleitoral, o IBGE. Tá,
então, aí, ó, para ter uma ideia, o IBGE, último censo, 2015, segundo os óbvios, né?
2010.
2010, último. A Justiça Eleitoral, por exemplo, do jeito que está a política, muita gente nem vota. Então, quer dizer, está muito fora de base. Não tem como. Bandeirantes deve estar com os 35 mil habitantes. Não é possível.
Oswaldo, nesse número que a gente tem do IBGE, você sabe que não trabalha-se a população nossa de estudantes em Bandeirantes, né? Que a
também
gente recebe.
Tem outra população.
Que é a população que mora aqui, por exemplo, os alunos da UEMP, principalmente, que têm residência em Bandeirantes, nesse período que eles estudam aqui, eles são cidadãos de Bandeirantes, eles recebem atendimento médico, vacina, eles podem tomar, certo? Então, não entra nesse número aí. Por isso que eu falo, infelizmente, são números. Não,
e vamos, né? Colocar, números. Vamos colocar bem a verdade. Se a gente for aqui pelos números que estão aqui no. Da população que nós temos agora, que é de quantos anos para tomar a vacina?
23.
De 23 anos.
22.
Olha, de 20 e de 15, de 25 para 29 anos, nós tínhamos aí 1.199 homens, 1.281 mulheres, isso em 2010. Aí tomou em 2010. Aquele povo que tinha lá em 2010 queria o quê? Teria. Hoje teriam, naquela época, teriam o quê? 10 anos? 10 anos? É. 20. Não, 9 anos.
Isso.
E 9 para.
Então, 19 naquela época, hoje, Oswaldo.
Nós tínhamos aí, entre homens e mulheres, tá? Nós tínhamos 2.100, 2.200. Então, hoje, na verdade, nós temos que ter isso aí, não é?
Oswaldo, a gente trabalha com uma perspectiva aí, um número que foi passado, inclusive, para a CESA ontem. Nós temos aí, aproximadamente. Precisaríamos de em torno de 3 mil doses para a gente fechar até os 18 anos.
Mas é que eu estou dizendo.
E isso, nessa soma aí que você está fazendo.
É uma coisa estranha, a cidade estica e o povo encolhe. Eu não consigo entender. Só aumenta os conjuntos, os bairros, as vilas e o povo encolhe.
Então, mas por isso que eu estou dizendo.
Pois é, pai.
Você passa, porque saiu ontem e hoje saiu das cidades. Ontem saiu do país, dos estados. E agora de manhã saiu das cidades. Então você fala, não é possível. É um negócio bem esquisito, não dá para entender. E por eu estou dizendo isso porque a saúde também vem para cada habitante. Não sei se é um real ou um e pouco. Tem...
É per capita.
É per capita, né?
Isso. Dá base hoje de um e pouco. A gente hoje está trabalhando com a captação ponderada, que fala, mudou o sistema de repasse de recursos. É mais ou menos como uma produção. A gente tem que estar alimentando o sistema corretamente, prestando todos os atendimentos, planilhas e tudo mais para a gente receber. Mas é assim que funciona, Oswaldo. É tudo hoje per capita, um valor X por pessoa. A gente recebe X por habitante. Então, esse número aí que você falou é uma coisa que a gente tem que sentar com o prefeito Jaelson, né? Como membro da equipe dele, para a gente observar.
Diminui os habitantes, diminui a sua renda.
É umas coisas que eu não consigo entender, né? Entra. Será que a Covid matou muita gente assim? Será que não é possível, né? Fala bem a verdade. Ah, não, só se for tirar os 144 que morreram da Covid, pode até ser. Mas não é assim. E os que nasceram, não é verdade?
Isso. Os que vieram para cá.
Olha, é só você pegar, nós temos aí na média das escolas municipais, esse dia a secretária falou, mais de 3 mil alunos. Então você coloca só de crianças na idade escolar, na rede municipal, mais de 3. Quanto tem na rede estadual? Só por aí você já começa. Você pega o número de eleitores, Bandeirantes hoje, não é tudo, vamos dizer, que está lá cadastrado 25, quase 26 mil. Como é que só tem menos de 18 anos, 16 anos, só tem isso? Não é, né? É um negócio meio que tem que se... a gente diz isso porque a cidade perde, a saúde perde, o município perde, quem vai investir no município, olha lá, pô, mas essa cidade aqui caiu tanto assim, o que aconteceu? Peraí, eu não vou para lá não vou botar minha empresa lá não. É ruim para o município isso aí, dá uma quebrada na gente que... Para quem que acompanha, porque muita gente não sabe nem o que é isso, né? A verdade é essa, a população não tem. Mas quem, as grandes empresas, quem tem uma noção daquilo que, olha.
Quem pensa em investir,
quem pensa
calcula em investir, até isso.
O município, a própria preocupação de quem cuida do município, se preocupa com a arrecadação do município. Né? Então é tudo. É um efeito cascata muito grande.
Quantidade, o IDH, índice de desenvolvimento humano do local.
É igual agora, nós temos aí a expectativa, vacina para quando? Para 22 anos, 21 anos, secretário. Já tem uma expectativa. Ontem chegou no estado, ontem à noite. Chega hoje, não chega? Como é que está a situação?
Oswaldo, nós recebemos ontem, certo? Recebemos o comunicado da CESA ontem, inclusive à noite. Teve um quantitativo que chegou pela manhã e o outro da Pfizer chegou no final da tarde, depois das 18 horas em Curitiba. A CESA tem trabalhado com fazer a distribuição via aérea, mas o tempo hoje, graças a Deus, aí, do jeito que está, trazendo chuva para nós, tão esperada, houve uma mudança. As regionais, no nosso caso aqui de Cornélio Procópio, teve que ir de carro em Curitiba. Saiu uma caminhonete hoje pela manhã para buscar e até às 12 horas não tinha sido carregada ainda essas vacinas. Então, deve de ser na parte da tarde. Essa vacina vai chegar à noite em Cornélio, a regional tem que fazer a divisão dos municípios e a gente recebeu informação que somente na segunda-feira, a partir das 9h30 da manhã até meio-dia, é que a gente possivelmente vai receber esse quantitativo. Então, sendo assim, eu já falo para você aqui de antemão que a gente vai estar fazendo vacina na terça-feira, 22. Dia 31, 22 e 21 anos. Vamos fazer duas idades. Vamos fazer 22 e 21 anos.
É, porque tem, aumentando a quantidade de vacináveis, deve ter uma, né, 21 e 22, vai dar bastante gente.
Nós já conseguimos fazer aí em torno de 880 doses num dia aí com a equipe.
Acima
e a nossa equipe é muito boa.
Acima de 60 anos, quantas pessoas mais ou menos tivemos de vacina? Você tem os números aí?
De vacina?
É. Eu vou na página aqui, já vou lá na página para...
Isso, você tem essa informação ali na página da prefeitura, que tem o número lá de população.
É, só para a gente ter uma. Porque, na verdade, eu acho que tem o número que você for ver.
Mas eu vou te dar um número também aqui, deixa eu estou buscando aqui, Oswaldo, porque. E a gente, então, pretende, Navarro, está fazendo na próxima terça-feira, essas duas idades.
Mais ou menos a quantidade de vacina que vem, não tem noção ainda. Não tem
a conta. Gente deve estar recebendo aí mais de 500 doses de vacina, mais de perto de 700. E a gente...
Essa só para a primeira dose.
Essa é a primeira dose. Nós vamos estar recebendo também segunda dose. Mas a vacina de segunda dose, graças a Deus, a gente não teve um problema de falta certinho. Nenhum dia... aqui em Bandeirantes, porque tá com
aquele
é bem
problema
controlado.
De pessoas que não estão procurando a segunda dose, Wanderson, aqui também está tendo isso?
O Navarro, nós tivemos essa semana em torno de 90% de aproveitamento da segunda dose.
Tá bom.
É um número assim expressivo, a gente tem trabalhado, as nossas meninas que trabalham lá na vacina, no decorrer da tarde, em determinado horário para frente, elas têm um número, um telefone celular, onde elas estão via WhatsApp ou telefone fazendo contato com as pessoas que não foram ainda tomar a segunda dose, para fazer esse contato, para fazer a busca ativa que nós chamamos, para a gente ter realmente a eficiência na vacinação da nossa população.
É o estado mais populoso da federação, o estado de São Paulo, com 8 milhões de pessoas que não procuraram a segunda dose, só a capital 2 milhões, é maior, lógico, não dá nem para comparar, 90% procuraram, tá bom demais para nós, né, Wanderson? Acho que
eu acredito.
Tá dentro do...
Mas eu estava colocando aqui, olha, de 60 para até 90, em 2010 nós tínhamos aqui 60 anos para frente. Vamos ver que essa média de conta aqui, Naval, você quer bom?
Então vou te dar o número exato, tá, você quer?
Não, estou falando de 2010.
Ah.
Então você colocar 600 são mil e pouco. Mil aí, cento e pouco, nós não tínhamos quase 4 mil pessoas em 2010, de 60 a 100 anos. Quantos vacinados foram hoje?
Oswaldo, ó, número aqui real e atual. População de 60 a 64, vamos falar aqui por uma faixa aqui.
Tá.
A gente tinha uma previsão, é isso que eu falo para você, do Ministério, de 1.764 pessoas.
Sim.
Nós vacinamos 1.862, tá. Certo?
No 60 a 64.
Isso, do 60 a 64. Aí.
Tá. 1.300, 1.400
e 1.400. De 65 a 69, a gente tinha uma previsão de vacinar 1.422 pessoas. Nós vacinamos 1.538.
Tá, se a gente for comparar lá, é a metade que tinha em 2010. Não é? Não, se a gente comparar pelo censo. Eu é que estou comparando pelo censo que você está falando.
Isso, exatamente. Ó, a população de 70 a 74, Navarro.
70 a 74.
Nós tínhamos aí uma estimativa de vacinar 1.112 pessoas. Nós vacinamos 1.172.
Sabe quanto tinha lá? 762. 762. 70 a 74 em 2010.
Aí de 75 a 79. Nós tínhamos a previsão de 730 pessoas, vacinamos 732.
75, certo? 79.
E de 80 anos para cima, nós tínhamos uma previsão de 892. Vacinamos 930 pessoas. Ou seja, de 60 para cima, nós superamos o 100% em todas essas faixas.
É, por isso que a gente está dizendo
vacinamos.
Que não dá para concordar com esses números do IBGE.
Né? Isso. Assim, Oswaldo, de 55 a 59... Da mesma forma, a gente tinha uma previsão de 2.077. Nós fizemos 2.151 pessoas. Nós temos... É essa eficiência, Navarro, que eu falo para você, que o município de Bandeirantes tem, em comparação com alguns outros municípios da nossa região, de atingir o número quase que na totalidade dos grupos de vacinação. Por isso que a gente é muito criterioso e falo da gente fazer vacinas, ó, daquele dia, daquela população, porque a gente está eliminando um problema que é o quê? De você depois ficar tendo que ir atrás das pessoas que não tomaram a segunda dose.
E a segunda dose, o que está marcado na carteirinha, está sendo concluída. É dia tal? Tá. Que nem aqui, ó, minha carteirinha está marcada para uma segunda dose na terça-feira. Opa. É terça-feira.
Terça-feira, tranquilo, a vacina para essa faixa de idade, para esse público, nesse dia, já está tudo programado.
Então, terça-feira, Miguel.
Terça-feira. Terça-feira é a sua vacina. Se está marcado, é o dia que você vai tomar.
Bom, certo? Outra coisa, só para a gente sair da vacinação aqui, nós temos aí a expectativa da vacina para a terceira dose. Já tem alguma coisa, Wanderson? Dá para falar alguma coisa?
Nós temos uma previsão de começar, Oswaldo. Eu vou estar segunda-feira em Curitiba, fui convidado pela CESA para participar de uma reunião. É uma reunião técnica que a CESA, a Secretaria de Estado da Saúde, vai ter. E a gente, junto com alguns secretários do Estado, foi convidado para estar participando, alguns secretários municipais de saúde. E nessa reunião, um dos assuntos vai ser tratado a respeito disso, porque nós vamos ficar sabendo como vai ser a logística, né? Distribuição de vacina, como é que vai ser essa... Porque simultaneamente, paralelamente, Oswaldo, nós ainda continuamos com segunda dose, começa a fazer a partir de 15 de setembro, possivelmente, essa vacina em pessoas com mais de 70 anos e imunossuprimidos, apenas esse público, e o público de 12 a 17 anos, que também começa a ser vacinado assim que o Ministério da Saúde liberar. Der o sinal verde, liberar.
Tá certo. Então, é essa a expectativa. E a semana que vem, repetindo mais uma vez para a gente, aqui algumas perguntas aqui que eu acho importante fazer, no sentido da saúde, porque não é só a Covid, não é só vacina que a gente tem os outros casos.
O pessoal começa a perguntar.
E então, dia terça-feira, mais...
100% de certeza na terça,
22
anos e 21 anos.
E é, que chega na segunda, né? Chega na segunda, aí na segunda, na terça de madrugada vai buscar.
Isso.
Legal. E agora, aqui nos outros casos.
Isso, eu estou vendo ali. Pode falar, eu queria ver essa senhora ali que está perguntando. Isso, essa
aqui,
daí.
Essa aqui, dentista. Vamos estar aqui, dentista para criança especial. Tem uma criança especial. Pergunto para o secretário se ele está vendo dentista para criança especial. Meu nome é Marlene, obrigado.
Marlene, a gente está estudando aí, nós vamos assinar agora nos próximos dias um termo de cooperação com a UEMP. E esse termo de cooperação a gente pediu para a UEMP, para ele ser mais abrangente. Nós queremos inserir nesse trabalho que a gente vai estar fazendo aqui no município de Bandeirantes o curso de odontologia e de fisioterapia da UEMP. Além de agronomia, de veterinária, de enfermagem, nós temos odontologia em Jacarezinho e fisioterapia em Jacarezinho. E o coordenador do curso de odontologia em Jacarezinho, o professor João Neto, ele tem assim uma especialidade, assim uma paixão por atender essa questão das crianças portadoras de necessidade especial. Então eu acredito que vamos colocar aí, vamos dar um prazo aí, vamos trabalhar aí com próximos 30, 60 dias, no máximo, a gente consiga estar ofertando esse serviço em parceria com a UEMP, curso de odontologia de Jacarezinho, o atendimento para as nossas crianças portadoras de necessidades especiais.
Outra coisa, em termos de remédio, a Ritalina 10 mg, minha filha faz uso contínuo, ela não pode ficar. Por que que falta a Ritalina, secretário?
Oswaldo, tem alguns medicamentos que está lá no Rename, certo? No Reúne, que são as relações de medicamentos, certo? E Existem alguns medicamentos que o município tem que fazer a compra, certo? Eles não fazem parte disso, mas o município compra. Nós fizemos um pregão de medicamento agora nesses dias, e o que que aconteceu? 7 medicamentos não apareceu interessado. As indústrias farmacêuticas trabalham dessa forma. E existem alguns medicamentos que estão em atraso na entrega deles pelo consórcio Paraná Medicamentos, que nós compramos através do consórcio. Eu estimo que eu tenha uma previsão aí de que até o 7 de setembro, nessa semana, esteja normalizada a questão desses medicamentos.
Situação de endoscopia, Vanos. Como é que está essa situação, hein? O pessoal está há muito tempo esperando uma endoscopia. Como é que está essa situação? Tem alguma notícia?
Temos. A gente, vamos falar, a coberta é maior do que é curta, né? A gente tem uma demanda, não só na endoscopia, como na colonoscopia. E a gente está procurando agora, estamos praticamente já definido aí, é um trabalho que a gente faz paralelo. A Santa Casa de Bandeirantes, ela está se habilitando, já se credenciou, ao que me consta, para fazer esse procedimento também aqui no município de Bandeirantes. Endoscopia e colonoscopia. Então, o equipamento estava passando por uma revisão, certo? Alguns ajustes, e é mais uma empresa que vai estar prestando isso. Nós temos já um prestador desse serviço em Bandeirantes. Sim. E o Oswaldo, é um exame caro. Um exame desse custa, tanto para o particular quanto para o SUS, R$500, certo? Então, a gente está procurando se adequar, fazer aí um planejamento, e eu acredito que já no mês de setembro aí a gente consiga dar uma diminuída considerável nessa espera que tem aí.
É, porque a Denise está perguntando, que já deu certo aquele convênio com a Santa Casa para exame de endoscopia e tal?
Isso, já a Santa Casa já está habilitada no Sisnop, não só a endoscopia, como essa semana a gente pediu também, embora o município vai ter agora o seu aparelho de ultrassom que foi comprado, para a gente estar fazendo ultrassom de membros, ultrassom, mas é um equipamento moderno. A gente está então habilitando nos próximos dias o chamamento para contratar um profissional médico para atuar na realização de exame de imagem. Então, além do município estar ofertando isso, nós pedimos também para que a Santa Casa fizesse esse contato no Sisnop para ela se credenciar. Estava faltando alguns ajustes ali interno deles ali, questão de médico, Oswaldo, porque do profissional. É mais um serviço que a gente vai estar oferecendo, que o cidadão não precisa sair de Bandeirantes. Ele vai ser realizado aqui dentro de Bandeirantes, sem a necessidade de você ir cedo, de você pegar o ônibus, esperar lá até 1, 2 horas da tarde. Você vai fazer esse exame aqui em Bandeirantes. Raio-X, a mesma coisa, Oswaldo. Raio-X, aquilo que a gente não consegue fazer ali na Secretaria de Saúde, a gente consegue hoje atender pelo Sisnop dentro da Santa Casa de Bandeirantes. Você não precisa mais ir a Cornélio fazer raio-X.
É porque é um gasto dobrado, né? Vamos falar bem a verdade, né? Você ir pro Cornélio.
Isso. E a gente vai pagar para um prestador de serviço, Oswaldo? Por que não deixar o recurso circulando dentro do nosso próprio município?
É porque nós temos também, muita gente não tem ideia que nós estamos aumentando o número de pessoas na zona rural. E tem muita gente da zona rural que tem que sair lá para vir aqui para ir para Cornélio Procópio fazer um exame.
Hoje mesmo, Oswaldo, nós tivemos aí uma pessoa do Sertãozinho que chegou um pouco atrasada ali, 4:30 da manhã, questão do ônibus, sabe? Uhum. E ela perdeu, não por uma displicência ou nada dela, por um contratempo. Mas a gente providenciou a remoção dela, nós levamos ela, nós providenciamos.
É, o caso de eletrocardiograma também está sendo solucionado.
Oswaldo, segunda-feira, se tudo correr bem, nós vamos estar fazendo eletro aqui em Bandeirantes. Você não vai mais fazer o eletro em Cornélio Procópio. É através do Sisnop também, mas nós compramos um aparelho de eletro. O Sisnop disponibilizou uma empresa. Foi feito essa semana o treinamento dos nossos servidores ali da Secretaria de Saúde. Então você faz o eletro, nós preparamos uma sala própria para isso. Você vai fazer o eletro aqui em Bandeirantes, você vai receber o laudo aqui em Bandeirantes. Nós vamos estar atendendo a nossa população aqui também. Acabou a locomoção daqui a Cornélio só para fazer um eletrocardiograma. Vai ser feito em Bandeirantes.
Agora, os exames que nem o caso aqui, acho que esse aqui até é a tomografia de cabeça, aí já é mais complexo, né?
Não, A tomografia, Oswaldo, é a tomografia que faz aqui de tórax, de cabeça, você faz aqui na Santa Casa.
Sim, mas aí eu tô dizendo no sentido assim, sim. O laudo para colocar para um médico, nós não temos aqui um especialista na nossa cidade.
Agora? Nós fazemos temos. A tomografia que você precisar laudada. Na sim, Santa não, Casa de Bandeirantes também.
Atendimento
não,
de um
do município.
Dentro não, do município.
Não, nós não temos, primeiro, a questão do equipamento, e a segundo, o profissional para laudar.
Vamos dizer assim.
Ah, o neurologista para fazer a análise. Ainda não temos. Mas, Oswaldo, são situações que a gente está vendo da seguinte forma: conforme for a demanda que nós tivermos no decorrer do mês das pessoas, do público que necessita dessa especialidade, nós vamos inverter. Nós vamos trazer o profissional do Sisnop para atender aqui em Bandeirantes.
É porque, na verdade, hoje você tem que ir lá para o neurologista, tem que ir por dentro, não tem jeito.
Então, se a gente tiver aí, vamos dizer, um número de 100 pessoas que precisam passar para o neurologista no mês, doutor, vamos marcar um dia, seja o sábado, seja um dia da semana, esse neurologista vai vir atender aqui em Bandeirantes, não precisando ir a Cornélio também. Não uma vez por mês, uma vez por semana, que for assim, certo? Neuropediatras, ó, a gente conseguiu aí, através do Sisnop também, encaminhamento para Londrina. Tem um consultório, uma equipe médica que está atendendo principalmente as nossas crianças, né? Lógico, neuropediatria e crianças com menor idade, principalmente, estão sendo encaminhadas, infelizmente, ainda para Londrina. Mas nem isso tinha, não tinha neuropediatra para atender.
Sobre atendimento, para atendimento, só para responder uma pergunta aqui da pessoa, às vezes a pessoa se sente mal atendida, mas o pessoal, geralmente não dá para se atender todo mundo da forma que a pessoa quer, né? Às vezes tem algum momento que você não consegue atender todo mundo da forma que quer, né? Não é verdade? E às vezes as pessoas não compreendem. Porque um problema eu já até falei aqui, quando você vai com uma criança doente para ser atendido num posto de saúde, num médico, você fica desesperado. A verdade é bem essa. E às vezes você até interpreta mal o atendimento da pessoa, né? Às vezes a pessoa está ali, ela dá uma resposta e você entende que a pessoa entendeu mal. Mas, na verdade, todo mundo que trabalha com saúde gosta de atender as pessoas e gosta de fazer do que está fazendo. Quando a pessoa não gosta, já pede demissão logo e vai embora, né? Não é assim?
Eu vou dar um exemplo para você a respeito até mesmo disso que foi colocado ali, a questão do agendamento. A gente ali, agora com essa diminuição na questão aí dos casos de Covid e tudo mais, as pessoas começam novamente a buscar. E como nós ficamos um ano praticamente aí sem atendimentos em grande número aí de saúde, nós temos problemas. O aumento de casos de diabetes, problemas de casos de pressão, pessoas com tireoide, enfim, houve um aumento. Então o agendamento agora, às vezes pode ter uma fila ali. E um mau atendimento não significa que isso é uma normalidade. A gente tem que destacar aqui e parabenizar todos os servidores da saúde. São valorosos, são preciosos, certo? Eu, sem eles, eu não consigo administrar
a
saúde.
De saúde não vai atender em saúde, que é difícil,
isso,
não é?
Isso, é o que a gente tem feito. Então, hoje no agendamento, Oswaldo, tem a Jossana, tem a Vera, o Djalma está lá também. A partir de segunda-feira, nós vamos ter a Manuela também. Hoje nós fizemos o remanejamento de mais uma servidora para atender ali. A Ângela, voltando de férias, nós vamos ter, a gente está procurando buscar, ofertar agilidade no atendimento e, se Deus quiser, Oswaldo, a pessoa vai precisar passar uma vez só no agendamento, porque o nosso objetivo é para a gente colocar em prática o mais rápido possível é o seguinte: você vai no agendamento, você vai se vai apresentar o seu pedido, vai deixar a sua solicitação, nós vamos devolver este pedido para a unidade de saúde onde você mora perto. Se você mora lá no Bela Vista, você vai retirar o seu pedido
lá,
que vai ter o dia da sua consulta lá no Bela Vista, sem a necessidade de você estar se deslocando, vem uma vez para trazer, vem outra para buscar, vem outra para... Vamos evitar isso. A gente tem que facilitar a vida do nosso cidadão.
Agora, outra coisa, mano, já que você falou, as pessoas estão aqui, aí eu quero uma consulta no neurologista, eu estou aguardando, o neurocirurgista, o outro está aguardando aqui, neuro ainda não fui chamado, estou na fila de encaminhamento para neuro, até agora não fui chamado. Nós temos aqui também...
Olha para você ver ali, Oswaldo, 4 anos que ela está numa fila para neuro, sabe, isso é assim... isso
tem uma previsão já
disso? Isso assusta a gente, sabe?
Já tem uma previsão para 4 anos, se a pessoa tiver que morrer, já tinha morrido.
Isso assusta a gente, Porque você vê que é uma pessoa que precisa, não é uma pessoa que tem ali. Então, se você tiver, até se for o caso, você pode procurar a gente ali na secretaria. Hoje é sexta-feira, eu vou estar fora até na terça. Procura para a gente ver certinho, a gente prioriza. Vamos estar te atendendo, vamos estar disponibilizando, sim. Isso não pode. Assim como cirurgia, Oswaldo. Posso aproveitar aqui e falar rapidinho
aqui para você? Só para responder vamos isso lá. Aqui, a pessoa está aqui, ela com pedra no rim. Ela precisa fazer uma ultrassonografia e disseram que só tem vaga para outubro. Mas com essa ultrassonografia agora já vai dar uma amenizada, né, Pé?
Com certeza. É, a gente aguarda dois passos. O nosso deve ser aí ainda demorar pelo menos 30 dias para entrar em funcionamento. Mas o da Santa Casa, tão logo esteja em condições, a gente vai estar disponibilizando. E Oswaldo, casos urgentes, como é o caso aí, às vezes a pessoa está lá com uma crise e tudo mais, a gente faz a viabilidade hoje.
Outra coisa, e aqueles que já foram encaminhados para Cornélio Procópio e agora não foram chamados para endoscopia, como é que faz? No meu caso, estão me perguntando aqui. É, olha, os nossos pedidos de endoscopia disseram que foi para Cornélio Procópio. Né? A minha filha está na fila de espera. Endoscopia.
Então, são essas informações que a gente precisa de ter ela mais detalhada, Oswaldo, até mesmo para fazer uma busca lá, porque não, às vezes não é dessa forma que ela pode ter recebido uma informação errada, às vezes a gente consegue otimizar o atendimento, dar uma maior agilidade, é da mesma forma, sabe? Se a Josi quiser procurar a gente ali, eu estou à disposição na secretaria ali para atender todo mundo.
É, então, pessoal, isso. É porque ela está dizendo aqui.
Eu não tenho nem como, viu, Josi, de falar assim com certeza para você, porque é uma situação que a gente tem que verificar e te dar um retorno. Por isso que eu digo, eu estou à sua disposição lá.
Exame de vista.
Oswaldo, nós temos um aumento no atendimento do Dr. Anderson, que é o nosso médico oftalmo aqui no posto, certo? Ele tem aumentado o número e a gente vai trabalhar para que se aumente mais e mais e mais. E então, para que a gente possa também, da mesma forma, estar evitando de mandar paciente para fora só para uma consulta oftálmica. Então, você pode procurar a nossa unidade central que fica ali na farmácia, naquela porta ali que entra para a farmácia municipal. Pode procurar a enfermeira Aline, certo? Ou a Fátima, que é a nossa técnica em enfermagem. Elas vão estar providenciando o agendamento para você passar pelo atendimento pelo oftalmologista aqui mesmo na nossa Secretaria de Saúde.
É, hoje já tem um oftalmologista, entendendo ou não?
Aqui?
Pela saúde aqui dentro
da cidade. Temos.
E é essa necessidade de ir para Cornélio no exame lá no...
Não, para Cornélio a gente pretende, Oswaldo, mandar casos mais complexos e que necessitem de uma análise mais minuciosa, outros tipos de equipamento. A gente vai estar fazendo uma licitação agora para compra de novos equipamentos para oftalmologia, para melhorar o nosso atendimento aqui em Bandeirantes. O objetivo do Jaelson e do Juba, Oswaldo, é no seguinte, é humanizar o atendimento e de que forma isso também pode ser feito. A gente evitando, sabe, esse fluxo de pessoas, vai para lá, vem para cá. Quarta-feira, Oswaldo, dia 25, nós transportamos para fora de Bandeirantes 132 pessoas. Você tem noção do que é um ônibus de 40 lugar? São 4 ônibus.
Sim.
E mais uma van de 13 pessoas carregado. Então nós tivemos 49 para Londrina, mais 10 que foi de ambulância, são 59. Cornélio, quase 50 pessoas. Curitiba, Jacarezinho, Santa Mariana, a hemodiálise, isso foi num dia só. Então a gente conseguiu, sabe, da forma, a gente conseguiu atender todo mundo. Eu quero parabenizar aqui a Denise Cap, que está coordenando agora a questão de transporte ali. Ela fez na quarta-feira para mim, foi assim uma prova de fogo para ela, e ela superou muito bem, e eu fico muito satisfeito, porque o envolvimento e o comprometimento é o que nos satisfaz para prestar um serviço melhor ainda.
Wander, essa situação de passar por um clínico geral para pegar guia de encaminhamento para oftalmologista, não é um trabalho dobrado?
É esse tipo de coisa que a gente tem que evitar.
É uma burocracia, né, que não dá para entender,
isso,
né?
Vamos falar bem mesmo.
Se a pessoa precisa do oftalmologista, por que ela tem que passar no clínico geral?
Não, o encaminhamento, Oswaldo, é aí que a gente está fazendo as correções, né? É mais uma questão de gestão. Esse encaminhamento, você era feito para você ir para a 18ª Regional, para o SISNOP, A partir do momento que a gente tem esse atendimento no município, não tem necessidade.
É, porque são várias reclamações aqui, você está vendo aqui, ó, é quatro ou cinco reclamações que tem isso aqui. Olha aqui, isso. Ó, para passar para o urologista, precisa passar para um encaminhamento de outro médico.
Aí então, você vai nesse médico, você tira a consulta de uma outra pessoa, certo?
Sim.
Só para pegar um encaminhamento. Então, isso também está sendo sanado, é dessa forma que eu disse aqui, a gente vai estar fazendo, vai estar providenciando esse atendimento diretamente ali no posto central, na questão do agendamento.
É, porque na verdade isso aí são algumas coisas burocráticas que a gente tem que falar bem a verdade, que é um absurdo, né? Vamos dizer. Aí eu tenho que passar para um médico para ir para o outro, toma o lugar do outro.
Isso, toma o lugar do outro.
É, cardiologista.
Nós tínhamos um cardiologista que atendia no município, certo? Uma especialidade, se aposentou. Ele ainda tem uma ligação com o município, porque ele está cedido do estado para o município, mas está de licença, certo? E nesse momento a gente não tem o cardiologista na nossa rede municipal, nem concursado. A gente ainda tem que fazer esse encaminhamento de um cardiologista para Cornélio no Sisnop, mas essa é uma especialidade que a gente tem que resolver o mais rápido possível também.
Gente, são muitas perguntas que eu não tenho como fazer todas. Vamos desculpar, eu vou pegando aquelas que são mais interessantes, mas nós somos escravos do tempo. É, tem uma aqui que eu acho que é uma criança, precisa de uma cirurgia de mastologia ou cirurgião plástico. Como é que tem que fazer? Não tem condição financeira. O que é que faz uma criança dessa, Vandes?
Procure a gente, certo? Na unidade de saúde central ali, semana que vem. Se eu não estiver por ali, você pode procurar a Cristiane, certo? Araújo, que é a nossa diretora. Ela vai estar te atendendo, a gente vai estar conversando, pegando as informações para fazer um encaminhamento, para fazer uma busca, para fazer que essa sua criança possa passar por um atendimento e ver o que a gente consegue fazer aí para atender o mais rápido possível.
Cirurgia de hérnia.
Oswaldo, nós estamos retomando, já retomamos, né? Já fizemos aí mais de 13 cirurgias em 15 dias, certo? É, nós estamos fazendo aqui na Santa Casa de Bandeirantes, fizemos uma parceria, tivemos algumas reuniões aí com o Gabriel, nosso vice-prefeito Juba, nós participamos, a Cristiane, então nós estamos fazendo cirurgias como essa que você falou de hérnia, cirurgia esterectomia, cirurgia de apêndice, algumas cirurgias que tem ali uma fila nossa ali na saúde, nós já estamos, essa semana nós fizemos acho que 5 cirurgias, Oswaldo, 5 pacientes aqui de Bandeirantes fizeram na Santa Casa. São internados, faz a cirurgia e são liberados, porque é a nossa equipe quem está operando. O médico é do município e o anestesista é credenciado pelo município, certo? Então a gente está fazendo por aqui, usando a estrutura, é a mesma coisa, sem necessitar do paciente ir para fora de Bandeirantes para fazer uma cirurgia, evitando esse fluxo. Nós temos que aproveitar o que nós temos de melhor aqui. Arapongas, Oswaldo, o OMPAR, nós estamos agora só aguardando o sinal verde do OMPAR, nós vamos estar encaminhando mais de 50 pessoas para fazer a cirurgia ortopédica do ombro no OMPAR. Já acertamos com o OMPAR, só aguardamos um retorno deles. Nós temos uma lista, tem pessoas que estão desde 2015 esperando essa cirurgia. Nós vamos estar seguindo, Oswaldo, eu quero que as pessoas entendam isso, aquela relação, porque o que é justo a gente tem que acatar.
Sim.
A gente passa essa relação para o Ministério Público, a Regional de Saúde tem, então nós vamos seguir aquela listagem que tem de cirurgias. Nós vamos fazer mais de 50 cirurgias só de ombro no OMPAR. Nós vamos fazer cirurgia de próstata no OMPAR das pessoas que precisarem. Nós vamos fazer outros tipos de cirurgia no OMPAR. Nós vamos estar fazendo agora, daqui até o final do ano, eu acho que em torno aí de umas 70, 80 cirurgias em Arapongas.
Tá, situação de ortopedista, já que a gente está falando disso, ortopedista. Nós temos aqui, tem 4 ou 5 aqui, ó, para cirurgia de coluna.
Certo.
Faz 10 dias o que aqui? Meu marido precisa urgente de joelho, está muito inchado faz 10 dias. Como é que está?
Que em Arapongas, Oswaldo, a ressonância em Arapongas, porque essas cirurgias, essa ressonância, ela é custo zero para o paciente.
Sim.
E ela é disponibilizada pelo estado do Paraná.
Ah, tá.
Então, por isso que a gente tem essa alternativa de Arapongas. Nós estamos estudando a possibilidade de retomar a ressonância também em casos mais urgentes e mais necessitados em Cornélio Procópio. A Santa Casa de Cornélio, só agora no mês de agosto, é que ela retomou a realização de ressonância. Então, eu acho que no mês de setembro a gente já tem novidade, mas por enquanto, Oswaldo, a gente, graças a Deus, hoje está com a demanda assim, baixa de pessoas aguardando a ressonância. Infelizmente é lá em Arapongas, mas ninguém paga nada, né? Ela é gratuita.
É, outra coisa aqui, vocês falaram aqui, cadê aqui onde eu vi aqui? Não, nós não falamos que vai parar nada, né? Existem pessoas que estão fazendo tratamento em oftalmologia que é mais sério.
Não.
Né? Então, nós não vamos mais. Não tem nada a ver.
Não,
vai continuar o tratamento. Se a pessoa está fazendo o tratamento lá fora, ela vai continuar fazendo.
Isso, né? Oswaldo, aqui é o tratamento, assim, o atendimento é o atendimento primário, atenção primária em saúde, atenção básica, você passa pela consulta do oftalmo. Se você tiver que fazer um óculos, você já vai ser encaminhado para isso. Se o nosso oftalmo detectar que você tem um problema mais grave, ele vai te encaminhar para um especialista fora. Continua do mesmo jeito, a gente só quer otimizar e racionalizar o atendimento. Da cirurgia de coluna que você perguntou, essa é uma cirurgia de alta complexidade. Nenhum município na região tem essa especialidade. Essa ainda vai ser referenciada em Curitiba.
Situação de pele para São Jerônimo da Serra. Tem algum agendamento pronto? Como é que está essa situação?
Oswaldo, nós também aguardamos uma posição do Hospital de São Jerônimo, porque são eles que, como é o que eu disse, retomou todo mundo, aumentou de todo mundo. São 21 municípios. Se você estiver aí aguardando, se você já deu seu nome e tudo mais, da mesma forma, você pode procurar as meninas lá semana que vem. Eu não tenho a certeza de dar uma resposta aqui no ar e que de repente não é aquilo que você está esperando.
Para a gente fechar, biópsia.
Oswaldo, biópsia, você pode pegar, por exemplo, você tem ali, fez uma endoscopia, certo? O médico detectou que você precisa fazer uma biópsia. Você pega o material e vai até o SUS ali e nós encaminhamos. Você pode procurar a Wanda para fazer o encaminhamento de biópsia. Nós estamos fazendo encaminhamento de biópsia. Agora, se você precisa fazer um exame que seja da biópsia, depende do tipo, da necessidade, do referenciamento médico para que a gente possa estudar.
É porque a pessoa foi lá agendar, mas não souberam dizer qual a data que seria, né?
Oswaldo, então são esses ajustes que a gente está procurando fazer. E o que a gente está fazendo? Montando uma equipe, até mesmo de enfermagem, envolvendo mais as nossas enfermeiras, para que casos que são ali, que surgem, pacientes que vão até o SUS com algum pedido e tudo mais, a gente tenha uma análise técnica para fazer a resolutividade o mais rápido possível.
Bom, já o pessoal que são várias ali, já pode fazer agendamento para o oftalmologista?
Você pode procurar na segunda-feira ali, certo? No prédio da farmácia. Às vezes pode acontecer dessa agenda não estar aqui em cima, ter ali embaixo no agendamento, mas o agendamento vai estar sendo feito ali com certeza.
Tá certo, Mantos. Mais alguma coisa para a gente fechar, já que estouramos todo o tempo?
Oswaldo, eu tenho sim. Eu quero dizer.
Meu oftalmologista que faltou a gente falar, tem alguma notícia?
Olha, Oswaldo, o Nefro, a gente também está estudando aí, estamos em negociação com o Sisnop para trazer esse profissional para vir atender aqui em Bandeirantes. No mês de setembro a gente vai ter bastante novidades aí nesses atendimentos aí desses profissionais.
Tá.
Oswaldo, eu queria dizer aqui para você, mulher que está ouvindo, está sintonizada na Rádio Cabiúna, principalmente você que trabalha o dia todo e não tem tempo muitas vezes de fazer o exame preventivo. É fundamental na vida de uma mulher, certo, esse exame. Nessa semana, de 30 do 8, que é segunda-feira, até dia 2 do 8, certo? Nós vamos estar realizando no horário das 17 às 20 horas, a Semana da Mulher, campanha de preventivo do colo de útero. Você pode procurar qualquer unidade de saúde, a enfermeira-chefe vai estar agendando e você vai fazer este exame, você vai fazer este preventivo, certo? Do colo do útero, entre 17 e 20 horas aqui na unidade central, certo? Você que é mulher e trabalha. Então você pode procurar, certo? Você procura a UBS Central, você procura o seu agente para fazer o seu agendamento, certo? Idade fértil, aquelas mulheres preferencialmente de 24 a 59 anos, e a gente vai estar então realizando esse trabalho. Existem algumas regrinhas, a gente vai estar divulgando na rede social também, Oswaldo, isso aí, mas eu queria destacar aqui essa importância aí da semana que nós vamos estar fazendo a campanha de preventivo do colo do útero, e a partir de segunda-feira, no site, na página da prefeitura, certo? Nós vamos estar disponibilizando um link, um cadastro para você, pai, mãe, você que é adolescente de 12 a 17 anos, que sabe mexer com a internet, você vai estar se cadastrando para a gente saber quantas pessoas nós vamos ter efetivamente na questão da vacina de 12 a 17, a partir de segunda-feira.
Ah, e aqueles que não tiver condição de saber como mexer em computador, pode procurar a secretaria também?
Pode procurar a Secretaria de Saúde, que a gente vai estar fazendo.
Estão me cobrando aqui, você falar que ia falar do asilo, não falar das pessoas.
Opa, lá. Vamos falar sim, Oswaldo.
É que o asilo nós temos aí, até já, não ontem a gente explicava isso, mas tem que explicar
tá
toda
lá
vez.
No, até no boletim a gente pediu para colocar em cima. 58 casos. O que isso quer dizer, Oswaldo? Asilo é que mensalmente, quando a gente estava naquele volume maior de casos que nós tivemos aí, muita gente, a gente já faz esse trabalho no asilo há meses, certo? De mensalmente, uma vez por mês, fazer a testagem nos nossos idosos que estão acolhidos ali no asilo. Só que agora, como nós temos um número de diminuição, então quando aparece esse número maior, é porque entram os nossos idosos do asilo. Eles não têm Covid, certo? Quero deixar bem claro aqui. É que como o exame é feito pelo LACEN lá em Curitiba...
Tem que contabilizar.
Isso, tem que contabilizar. Aparece no número de suspeitos, vai para o LACEN, volta o resultado e eles somem, certo? Dali. Então, não é casos positivos e nem de suspeitas no asilo. É o exame que nós fazemos mensalmente, um controle, uma prevenção, uma segurança para os nossos idosos.